E o CBN Maringá de sábado conversa agora sobre educação, mas educação de uma forma diferente, educação e jogos. A gente sabe que o desenvolvimento das crianças, do raciocínio das crianças, envolvem também o desenvolvimento lúdico delas. Os jogos nos acompanham. Muitos pais ficam desesperados dos filhos que jogam o tempo todo. Isso faz bem, faz mal. Será que tem determinados tipos de jogos que são positivos na vida das crianças? Também adolescentes e adultos também jogam. Mas para falar sobre esse tema, eu tenho aqui comigo a educadora, mestre em educação. Ela tem mais de 15 anos de experiência em educação em sala de aula com alfabetização, uma série de pós-graduações que eu não vou listar aqui sobre a área de educação, Márcia Previato. Márcia, antes de mais nada, bom dia. Obrigado por aceitar o nosso convite.
Obrigada, Gilson. Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes. Sempre um prazer conversar com você, sempre um prazer poder trocar ideias e contribuir aí com os nossos ouvintes.
Mas prazer é nosso. Mas vou começar pelo seguinte, você trabalha com alfabetização, inclusive você dá aula na graduação e pós-graduação exatamente sobre essa área, sobre alfabetizar. Os jogos fazem bem para as crianças, desde quando e como, que tipo de jogo?
Na verdade, Gilson, a criança ela brinca desde muito pequena, né? Às vezes a gente acha que a criança só começa a brincar quando ela pega uma certa idade. E só o fato da gente fazer gestos com as mãos e a criança brincar com as próprias mãos, isso já é uma forma de brincadeira, uma forma lúdica para a criança, então desde muito pequena. E esse processo ele vai evoluindo à medida que a criança vai crescendo. E uma das coisas que a gente coloca como positiva dentro do jogo é a questão das regras, né? Por meio dos jogos nós conseguimos ensinar muitas regras para as crianças. Porque a criança desde muito pequeno, ela é protagonista da sua aprendizagem. E nós, enquanto adultos, precisamos fazer essa mediação, seja como pai, seja como professor. E o brincar, o jogar, ele faz parte e ele deve fazer parte do cotidiano da criança, seja em casa, seja na escola. Por quê? Porque ele é uma fonte de prazer, né, Gilson? Ele contribui em diferentes aspectos daí do desenvolvimento da criança. O afetivo, o moral, né, o estético, enfim, tem vários aspectos que são desenvolvidos quando a criança brinca. Os jogos ajudam no estímulo da manipulação, no raciocínio lógico, na estruturação da personalidade da criança.
Ô Márcia, tem jogo bom e jogo ruim? Porque a gente sabe que criança gosta de brincar desde cedo. As crianças brincam, muita gente dá brinquedo para criança. Você sabe que a criança está lá nascendo, tem um monte de gente dando um monte de brinquedo para criança e tal. E às vezes o pai e a mãe olham com o nariz meio torto, assim, né? Aquela coisa assim, pô, mas olho meio torto. Alguns brinquedos fazem bem, quais fazem mal? É possível dizer que nem todo brinquedo é bom para criança?
Na verdade, Gilson, há brinquedos diferenciados para cada idade, né? Você não vai trabalhar, por exemplo, um brinquedo que estude o corpo humano com uma criança muito pequena. Então, eu acho que os pais, os professores, eles precisam ter essa coerência. E um cuidado também com crianças muito pequenas, quando a criança é pequena, que ela pode pôr na boca. Né? Então, hoje em dia, a gente tem muitos jogos, muitos brinquedos que estão dentro da faixa etária da criança. E a gente acha que, às vezes, a criança, quando ela brinca, quando ela joga, ela sempre vai gostar. Né? E muitas vezes não, a gente também, dependendo do resultado, a criança diz, olha, eu gostei, não vou brincar, não quero brincar disso. Então, assim, há desvantagens e há vantagens também no ato de brincar. Né? Por exemplo, quando esses jogos são utilizados de forma inadequada, né? Isso é uma desvantagem. Os jogos eles precisam ser usados a favor da aprendizagem. Né? A gente está, quando o professor, por exemplo, dentro de uma sala de aula, ele utiliza o lúdico para passar tempo e não como um momento que foi ali planejado, com objetivos. Porque quando a gente pensa numa atividade lúdica da sala de aula, nós precisamos pensar nos objetivos em relação àquela como jogo, em relação àquela brincadeira. Né? Por mais que seja um jogo, que seja uma brincadeira, ele precisa de planejamento. Né?
Brincadeira é coisa séria, é isso, Márcia?
Ou, então, você tirou uma frase da minha boca, para criança, Brincar não é brincadeira, brincar é coisa séria, ele leva muito a sério e contribui muito no processo de aprendizagem. Na alfabetização, então, a criança quando brinca, trabalhei muito tempo com alfabetização e jogava muito com as crianças. Então, quando você trabalha com alfabetização, quando você joga força com as crianças, quando você joga bunda com as crianças, né? Então, são jogos que você consegue fazer sem ter muitos recursos, e que são muito importantes que sejam trabalhados. Porque hoje a criança não consegue mais ficar assim, das 4 horas só ouvindo o professor. Como eu falei, ela quer ser a protagonista do seu processo de aprendizagem, né?
Ô, Márcia, e aquela coisa de televisão? Os jogos, os games, né? A gente tem muito game, muita coisa virtual. E muito jogo do jogar sozinho, né? A gente sabe que tem criança que nessa pandemia ficou na frente da televisão, a mãe e o pai deram o controle para ele e falou assim, ó, fica aí, né? E ele ficou ali, né? Só que isso interfere na formação dele. Você, como educadora, diria assim, até que ponto esse game na frente da televisão faz bem ou faz mal, Márcia?
Gilson, eu acho que tudo que a gente faz precisa ter um equilíbrio, né? A gente pode dizer, sim, que os jogos favorecem a aprendizagem, mas o passar muito tempo na frente de um computador, na frente de uma televisão, na frente de um videogame, de um celular, a criança ela está sendo cobrada do seu processo de socialização, seja dentro de casa com os pais, seja com os seus colegas. Com a pandemia, a gente viu que as crianças acabaram deixando de brincar, deixando de passear para poder ficar mais tempo dentro de casa, jogando, né? E a gente viu aí um amigo conversando esses dias com um especialista, ele disse, Márcia, o que vem aumentando de criança com problemas de postura, uma clínica de Pilates, disse assim, olha, eu consegui, né, muitas crianças como paciente por conta desse tempo em frente à pandemia, em frente à televisão, em frente a um videogame. Então, tudo que a gente não tem equilíbrio, tudo que a gente faz em exagero, tende sim a prejudicar. Então, prejudica a socialização, né, dessa criança, porque criança, as brincadeiras e os jogos, elas socializam também as pessoas. Eu acho que o sentar para brincar, os pais, né, com as suas crianças, o ensinar brincadeiras diferentes que não sejam só eletrônicas, senão a criança vive nesse mundo virtual e o que está ao seu redor acaba ficando muito distante dela. Então é muito importante que haja esse equilíbrio, né? Se a criança gosta de brincar, Gilson, é muito comum você ver pais, você ver mães, você ver avós, dando comida para a criança na frente do computador ou na frente do, né? Por quê? Porque se tirar a criança dali, ela não come. Então, na verdade, essa criança está sendo alimentada, mas ela não está degustando, ela não está, né? Ela está sendo alimentada, mas ela não está comendo, ela não está fazendo as suas refeições como uma criança deve fazer. E a gente vê muito disso. Ah, se não for assim, ele não come. Né? Então, os pais também precisam ter esse ponto de equilíbrio aí para não deixar muito tempo essas crianças na frente desses jogos eletrônicos, não.
Então, quer dizer que jogar com alguém é sempre melhor do que sozinho?
Ah, eu, particularmente, como professora, como pedagoga, né? Eu acho que é interessante que a criança tenha essa socialização, né, com outras crianças, com os pais, com os professores, né? Há jogos que elas até brincam sozinha, mas quando a gente joga, uma das características do jogo são as regras. É o ter, o ganhar e o perder, é o chegar a algum lugar. E muitas vezes sozinha, esses jogos não vão proporcionar isso para ela, né?
Ô, Márcia, agora, o jogo também é coisa de adulto, porque a gente continua jogando, né? Quer a sociedade nossa é uma sociedade onde o jogo faz parte de quase tudo. Tem o jogo da diversão, né? Você tem filho, você sabe disso, os filhos jogarem, jogam, alguns deles continuam jogando, né? Tem algumas pessoas da nossa idade que continuam jogando também, jogam. O jogo deve fazer parte da nossa vida? Até certo momento, assim, jogar é saudável?
Gilson, quando eu falo, por exemplo, eu gosto de andar de bicicleta. Né? Então, para andar de bicicleta, para mim, é uma brincadeira, é uma forma de diversão. Né? Eu gosto muito de jogar baralho com a família. Né? Então, eu acho que fazer esse tipo de jogos, né, junto com alguém aí, alguém da família, né, ou mesmo com os amigos, ou mesmo videogame, né, eu gosto de jogar paciência, né, é um jogo adulto. Então, eu acho que assim, os jogos, eles vão continuar pra, na fase adulta, principalmente os jogos eletrônicos, né. Eu tenho um sobrinho de 11 anos que todo sábado à tarde me diz, tia, vamos jogar Stop? Então, é o momento em que a gente pega para jogar com ele, que é o momento em que ele se desliga da tecnologia, sentamos à mesa, ele, né, minhas irmãs e tal, e vamos brincar de stop com ele. Então, o brincar, ele vai além da infância, né, Gilson? Ele vai, sim, para a vida adulta. E a gente hoje vê muitas empresas trabalhando com jogos para fazer com que os seus funcionários, os seus colaboradores, eles consigam aprender, consigam entender todo o processo dessa empresa por meio de trilhas de aprendizagem, por meio de gamificações, né? Então, brincar, sim, não é só criança que gosta, não, adulto também gosta.
Nas empresas as pessoas têm usado muitos jogos para treinamento, né? Você tem já ouvido falar disso, né? É uma boa tática?
Eu acho, Gilson, eu acho sim. A gente teve um aumento aí da década de 1980 para cá, né? As matrizes curriculares de alguns cursos, administração, recursos humanos, vários cursos adotaram disciplinas voltadas para jogos, justamente para trabalhar esse processo formativo de uma forma mais lúdica.
Então, o curso de gestão, o curso de administração de RH, tem hoje disciplina para você desenvolver jogos?
Tem vários cursos hoje que nós temos disciplinas de jogos, né? Para você compreender como fazer, como trabalhar esses jogos dentro das empresas, até mesmo disciplinas voltadas, cursos voltados para RH. Você vê a nossa instituição, a gente tem trilhas de aprendizagem dentro de um ambiente corporativo, onde as pessoas vão assistindo vídeos, respondendo, enfim, são trabalhos que motivam o funcionário a fazer, ao invés de você ficar horas e horas com ele, né, dando capacitações dentro de uma sala de aula. Então, é aquilo que eu falei, hoje as pessoas, elas querem ser a protagonista da sua aprendizagem. E tudo aquilo que faz sentido para ela, com certeza ela aprende melhor, né? Então, as empresas hoje estão proporcionando ambientes onde tem muita gamificação, né? E esses alunos, esses novos colaboradores, eles acabam aprendendo sobre a empresa, sobre o trabalho, por meio desses jogos.
Mas tem muita, porque todo jogo tem muita simulação, né? De certa forma, os jogos são simulação. A gente sabe também que tem jogos que os jovens jogam hoje, né? E tem simulação de combate, simulação de dirigir carro e tal. Nesses de você ter simulação de combate, tem sempre aquela pergunta, e até quero fechar com você a nossa conversa com isso. Vai que fala assim, nossa, o fulano fica agressivo porque joga jogos agressivos, né? Jogos de luta, jogos de guerra e tal. Isso é verdade? O jogo leva alguém a ser violento? Ou o jogo não tem nada a ver com a violência que a pessoa pratica?
Ô Gilson, eu acho que é assim, muitos psicólogos, eu acho que eles são pontos de vista, né? Muitos psicólogos acreditam que sim, né? Se uma criança, por exemplo, ela participa de muitos jogos, por exemplo, no videogame, onde matar é muito fácil, a vida fica assim, muito vulnerável. Então, eu acho que se essa criança não tiver um direcionamento dentro de casa, ela pode sim ser induzida a pensar que, tem problema matar, tem problema brigar, isso, ela acaba internalizando isso. Justo, eu queria só voltar, quando você disse sobre os simuladores,
certo.
Hoje as empresas estão fazendo muito isso, porque os simuladores, eles proporcionam tomadas de decisões.
É verdade.
Né? E essas tomadas de decisões, elas vão ajudar você a compreender melhor esse processo, né? O que eu faço agora? Né? Eu vou para aqui, eu vou para ali, para onde eu vou? E uma das, quando a gente fala em competências hoje para o mercado de trabalho, é a questão da tomada de decisão. é a questão de você poder, né, o que você faz diante dos desafios. Então, com a gamificação, você consegue fazer isso, né? Você fazer a opção de qual caminho você vai seguir. Então, as empresas adotam muito essa questão dos jogos por conta dessa tomada de decisão.
E essa é a boa simulação, né? A simulação que você pode tomar a decisão sem cometer o erro de verdade, né? Às vezes a gente está aprendendo. E quando a gente aprende, a gente erra, e a gente tem o direito de errar. Do que a outra, né? Que você pratica a violência e acha que a violência pode ser praticada na vida real. Né?
É isso aí. Mas é importante, viu, as famílias, os professores, as mães, os pais se conscientizarem que criança precisa brincar. Né? A criança precisa liberar energia, a criança precisa dessa fonte de prazer. Porque brincar é uma fonte de prazer para a criança. Então, pai e mãe sempre por perto, para ver, né, sendo mediador da brincadeira, desse jogo, e o professor também. E dentro de casa também ficar de olho no que as crianças estão brincando, o que elas estão fazendo, porque com a tecnologia, né, às vezes a gente acaba deixando o filho muito tempo na frente de um videogame e não prestando atenção naquilo que ele está fazendo, naquilo que ele está jogando. Então, essa atenção dos pais e essa atenção dos professores dentro da sala de aula, porque a gente consegue muitas vezes, Gilson, identificar a criança que está com algum problema, né, dentro de sala de aula, ou aquela criança que é muito tímida, na hora da brincadeira ela se solta, né, porque a brincadeira faz de conta para a criança é muito sério. Né? Então, é importante que a gente fique, sim, muito atento e proporcione para essas crianças momentos de brincadeira. E como você disse, brincar para criança é coisa séria.
E adulto deveria levar a criança mais a sério de vez em quando também.
Isso aí.
Márcia, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Eu que agradeço, Gilson. Um abraço para você e um abraço para os nossos ouvintes.
Eu conversei com a Márcia Previato, a Márcia é educadora, mestre em educação, tem aí uma longa experiência com alfabetização, uma série de pós-graduações ligadas à área de educação. E nós conversamos sobre os jogos, a importância dos jogos. Brincadeira de criança é coisa séria, criança leva a sério. A gente tem que aprender que brincar faz bem, mas também pode, dependendo da brincadeira, ser uma má instrução, um modelo ruim para as pessoas.